São de cirurgias gerais e de oftalmologia em todo o país. Dois hospitais da capital baiana já receberam esses equipamentos. Com isso, o governo espera ampliar ainda mais as cirurgias no Sistema Único de Saúde. Em 2025, o SUS registrou 14 milhões e 700 mil cirurgias eletivas, um recorde. De Salvador, na Bahia, Graziele Bezerra.
E também em Salvador, o presidente Lula e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitaram hoje o Hospital Santo Antônio.
No local, entre outros atos, firmaram um repasse financeiro de 23 milhões de reais para atendimentos das obras sociais Irmã Dulce.
E assinaram a adesão da Santa Casa de Feira de Santana ao programa Agora Tem Especialistas.
Uma medida provisória também foi assinada para o repasse de recursos do FGTS para as Santas Casas da Bahia.
E um tratamento mais moderno para pessoas que vivem com diabetes está sendo implantado no SUS.
É a glargina, uma insulina de ação prolongada que facilita a vida dos pacientes.
A transição dos medicamentos será feita inicialmente no Amapá, Paraná, Paraíba e Distrito Federal.
A expectativa é que mais de 50 mil pessoas sejam contempladas nessa fase.
O Ministério da Saúde iniciou a transição do tratamento de diabetes no Sistema Único de Saúde, o SUS, com a ampliação do uso da insulina glargina, medicamento mais moderno e de ação prolongada. A substituição da insulina humana NPH começa como projeto piloto em 4 estados, no Amapá, Paraná, Paraíba e Distrito Federal, e deve beneficiar mais de 50 mil pessoas já nesta primeira fase. A mudança prioriza crianças e adolescentes de até 17 anos com diabetes tipo 1 e idosos com mais de 80 anos com diabetes tipo 1 ou 2. A insulina glargina tem aplicação única diária e mantém o controle da glicose por até 24 horas, o que facilita a rotina dos pacientes. A transição ocorre de forma gradual, com avaliação individual e treinamento das equipes da atenção primária à saúde. A ampliação do uso da glargina no SUS resulta de parcerias para a produção nacional do medicamento, garantindo segurança no abastecimento e alinhamento às melhores práticas internacionais. O Ministério da Saúde acompanha o processo com monitoramento contínuo e prevê, após avaliação dos resultados iniciais, a expansão do novo tratamento para outros estados do país. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Solidariedade, conhecimento e transformação social.
Chegou ao fim nesta sexta-feira a Operação Pé Vermelho, 99ª edição do projeto Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa.
Em pouco mais de 2 semanas, universitários de todo o país levaram ações, nas áreas como saúde, educação e meio ambiente a 12 municípios do interior do Paraná.
Durante pouco mais de 2 semanas, universitários de todo o país trocaram as férias pela missão de levar cidadania e desenvolvimento a municípios do interior do Paraná. A Operação Pé Vermelho, encerrada nesta sexta-feira, reuniu estudantes e professores que atuaram em 12 municípios como Luziana, Santa Fé, Bom Sucesso e Jardim Alegre. Foram mais de 1.500 oficinas nas áreas de saúde, educação, meio ambiente, cultura, tecnologia, direitos humanos e capacitação profissional. Mais de 45 mil pessoas receberam atendimentos diretos. O general João Alberto Redondo Santana, diretor do Departamento de Projetos Sociais do Ministério da Defesa, explicou como é feita a seleção dos municípios que recebem o projeto Rondon.
Eles foram escolhidos com base no seu IPS, seu índice de progresso social, no seu IDH e em outras demandas que o município apresenta e por indicação também do governo do estado. O estado do Paraná também, um incentivador do projeto Rondon, também desenvolve ações do projeto Rondon regionais.
Criado em 1967 e relançado em 2004, o projeto Rondon aproxima universidade da realidade do país e leva inclusão social e desenvolvimento sustentável. Transforma regiões, moradores e os estudantes, como a Kelly Silva, aluna de medicina de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.
O meu sentimento de participar do projeto Rondon é de missão cumprida, é de saber que eu pude ajudar ao máximo as pessoas com o conhecimento que eu ganhei lá da minha universidade, poder compartilhar, poder estar ajudando pessoas que muitas vezes são desassistidas, deixadas de lado.
Em Bom Sucesso, uma das cidades atendidas, as oficinas mobilizaram crianças, idosos, agentes de saúde e educadores. A advogada voluntária Agnes Calil disse que a experiência é transformadora.
A comunidade toda já abraçou o projeto, teve oficina de violão, oficina de jiu-jitsu, então teve de cuidador de saúde, então foram quase 90 pessoas só nessa oficina, que foi uma capacitação.
O projeto Rondon já beneficiou mais de 2 milhões de pessoas em mais de 1.400 municípios brasileiros. Reportagem Pablo Mundim.
Microempreendedores individuais podem encontrar em um único aplicativo diversos serviços que facilitam o dia a dia.
É o Meu MEI Digital, que tem serviços como regularização de débitos, emissão de notas fiscais e acesso a orientações sobre programas sociais do governo, por exemplo.
Em todo o Brasil, existem cerca de 16 milhões de microempreendedores individuais. Esses trabalhadores são micro no nome, mas são gigantes nos propósitos, na coragem de enfrentar desafios e vencer burocracias. É o caso de Colessir Gonçalves, guia turístico na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.
A minha renda toda vem do turismo. Na temporada de chuva, cai bastante o guiamento aqui, mais ou menos 70% a 80% de desafios que a gente encontra, né, pelo caminho.
Para facilitar o dia a dia desses profissionais, o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte lançou o aplicativo Meu MEI Digital, em parceria com o SEBRAE, a Receita Federal e o SERPRO. A ferramenta coloca o portal do empreendedor na palma da mão dos pequenos empresários, de forma simples e acessível, como destaca o diretor de microempreendedor individual, autônomos e cooperativismo, Marcelo Strama.
O aplicativo reúne em um só ambiente os principais serviços, as informações, programas, os alertas relacionados ao microempreendedor individual. Isso certamente traz mais autonomia, traz praticidade, agilidade a toda a população empreendedora do nosso país.
O aplicativo traz atalhos rápidos para formalização, alteração de dados, regularização de débitos, emissão de notas fiscais, além de acesso direto a orientações sobre programas sociais como o Bolsa Família. Além disso, facilita a declaração de imposto de renda e emite lembretes sobre as obrigações dos microempreendedores individuais. O presidente do SERPRO, Wilton Mota, destaca ainda a segurança do aplicativo.
O cidadão tem certeza, se ali apontar um débito ou algo a vencer, que de fato existe. Elimina aí a possibilidade de fraude, de alguém se passar pelo governo tentando fraudar o cidadão que está ali, o trabalhador que tem a sua pequena empresa.
O Meu MEI Digital também conta com o uso de tecnologia de inteligência artificial para responder dúvidas em tempo real, orientar sobre prazos, direitos e obrigações e oferecer dicas personalizadas de capacitação e crescimento, conforme o perfil do negócio. Colessir Gonçalves, o guia turístico do início da matéria, aprovou a iniciativa.
Então, facilita bastante. Reduz a burocracia do MEI e se manter regular sem precisar de um contador.
O aplicativo está disponível de graça para Android e iOS. Por meio da ferramenta, também é possível acessar informações sobre programas para contratação de crédito facilitado com juros menores do que os praticados no mercado. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O governo federal lançou editais para projetos de inovação voltados para a nova indústria Brasil.
Serão liberados mais de 3 bilhões de reais para financiar propostas que ajudem a desenvolver tecnologias para setores como saúde, infraestrutura e transição energética.
Os recursos são do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação por meio do programa Mais Inovação.
Podem participar da seleção empresas brasileiras de qualquer porte que apresentem projetos nos seis setores estratégicos da nova indústria Brasil: cadeias agroindustriais, saúde, infraestrutura, transformação digital, transição energética e defesa nacional. Os recursos poderão ser utilizados para gastos de pessoal, serviços de consultoria, equipamentos e material de consumo, entre outros. Dos 3 bilhões e 300 milhões de reais, a maior parte dos recursos, 500 milhões, vai para projetos do setor de transição energética. De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a prioridade é para os projetos que promovam a reindustrialização do país em setores essenciais, como, por exemplo, insumos farmacêuticos, fertilizantes, inteligência artificial, baterias, dentre outros. Os recursos serão disponibilizados pela financiadora de estudos e projetos, a FINEP. No ciclo anterior, entre 2024 e 2025, foram disponibilizados 2 bilhões e meio de reais para 200 projetos contratados em todo o país, que envolveram mais de 400 empresas e 2.800 pesquisadores. Detalhes dos novos editais podem ser conferidos em gov.br/mcti. Nazi Brum, para a Voz do Brasil.
E atenção, viajantes, é preciso cuidado com o que se traz para o Brasil.
Entraram em vigor hoje novas regras para a entrada de produtos agropecuários no país.
A medida busca evitar a entrada de pragas e doenças que possam prejudicar a produção, o meio ambiente e a saúde da população.
Começaram a valer as novas regras do Ministério da Agricultura e Pecuária para a entrada no Brasil de produtos agropecuários trazidos na bagagem de viajantes. A medida quer evitar a entrada de pragas e doenças que possam prejudicar a produção agropecuária, o meio ambiente e a saúde da população. Na lista de produtos proibidos estão incluídos, por exemplo, alimentos de origem animal e vegetal frescos, sementes, mudas, produtos veterinários, fertilizantes e até itens de madeira. A relação de produtos permitidos, proibidos ou que exijam autorização pode ser atualizada a qualquer momento, conforme o risco sanitário. O coordenador-geral do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional, Cleverson Freitas, fala sobre a nova norma.
Essa lista, ela não é fixa, ela é dinâmica. Por exemplo, se hoje acontecer um evento sanitário em determinado país, os alimentos desses países podem ser proibidos no dia seguinte. Então, ela é dinâmica, essa lista. É importante consultar sempre essa lista. Não adianta você consultar a lista somente quando você está saindo do país e daqui duas semanas você volta, a lista pode ter mudado.
Quem trouxer produtos que dependem da autorização precisa preencher um documento eletrônico emitido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, com informações como tipo do produto, quantidade, país de origem e dados do viajante. As orientações estão disponíveis no site gov.br/agricultura. Reportagem Cleide Lopes.
Estradas mais seguras e sinalizadas.
Para isso, o governo federal vai investir 650 milhões de reais em melhorias nas rodovias pavimentadas em 2026.
O programa é coordenado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
Quem gosta de pegar a estrada sabe, uma rodovia bem sinalizada é essencial para a segurança no trânsito e evitar acidentes. Por isso, em 2025, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, investiu mais de 320 milhões de reais na implantação e manutenção da sinalização horizontal, vertical e dispositivos de segurança. Ao todo, mais de 35 mil quilômetros de rodovias federais foram beneficiadas com ações do programa BR Legal 2. O Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária é um projeto do DENIT que tem como objetivo melhorar a segurança nos mais de 67 mil quilômetros de rodovias federais pavimentadas. Segundo o coordenador-geral de operações rodoviárias do DENIT, Leonardo Silva Rodrigues, para este ano, os investimentos devem ser ainda maiores.
Para o ano de 2026, o DENIT planeja um investimento de mais de 680 milhões de reais no programa, alcançando mais de 41 mil quilômetros de rodovias federais que serão contempladas no programa BR Legal 2 para este ano.
Segundo o governo, os estados que registraram o maior aumento na malha rodoviária atendida pelo programa em 2025 foram Minas Gerais, Bahia e Maranhão. De acordo com o DENIT, com a ampliação dos recursos para 2026, o programa deve deve avançar por estados que até então não contavam com nenhuma extensão atendida pelo programa, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo e Pará. Reportagem Gabriela Noronha.
E falando de estradas, na hora de pegar o carro com crianças, é preciso muito cuidado e atenção para o uso da cadeirinha infantil.
Ela protege a criança no caso de acidentes e é obrigatória para o transporte por automóveis de crianças de até 7 anos.
A qualidade e segurança desse equipamento é verificada pelo Inmetro por meio de testes e avaliação de requisitos técnicos.
Seguir as normas da cadeirinha salva vidas e evita multas de trânsito, já que o mau uso ou a ausência do dispositivo são penalizados pelo Código de Trânsito Brasileiro.
A psicóloga Flávia Veloso Ineco teve um dos maiores sustos da vida. Ela estava parada no semáforo quando um outro veículo bateu na traseira do carro dela. O filho Antônio, que na época tinha 10 meses e estava com ela, saiu ileso graças à cadeirinha.
Só apenas o susto, ele estava direitinho, a cadeirinha estava certinha, o cinto normal, então a cadeirinha é fundamental.
O motorista José Cavalcante foi parado em uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. Na checagem dos agentes, a cadeirinha estava posicionada de forma incorreta.
A minha parte, eu não sabia que eu estava usando o equipamento, a cadeirinha de crianças, ao contrário. Então, um inspetor da Polícia Rodoviária Federal fez o seu papel, organizou, consertou a posição da cadeirinha.
A cadeirinha ideal para a criança depende da idade do menor. São três as categorias. O bebê conforto é apropriado para recém-nascidos e deve ser utilizado até o bebê completar 1 ano ou 13 quilos. A instalação do equipamento deve ser feita de costas para o fluxo e obedecer um ângulo de inclinação de no mínimo 45 graus. Já a cadeira de segurança é indicada para crianças que pesam entre 9 e 18 quilos ou tenham entre 1 e 4 anos de idade. Nesse equipamento, os pequenos ficam sentados. Por último, tem um assento de elevação, indicado para crianças com peso entre 15 e 36 quilos ou idade entre 4 e 7 anos. O assento de elevação serve para que a criança sentada fique mais alta, fazendo com que o cinto do
hoje, a neve e o gelo ficaram mais perto do Brasil. Começaram os Jogos Olímpicos de Inverno na Itália e o nosso país está sendo representado por um número recorde de atletas. São 14 competidores e um reserva.
Desses, 7 recebem incentivo do Bolsa Atleta, programa que oferece apoio financeiro para esportistas que participam de competições nacionais e internacionais.
A cerimônia de abertura, realizada na tarde de hoje pelo horário do Brasil, teve a participação da ginasta Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica da história do país, que carregou a bandeira olímpica. Ela também recebe o Bolsa Atleta.
E na apresentação das delegações, os nossos representantes deram um show com direito a saltos e passinhos.
Os Jogos Olímpicos de Inverno vão até o dia 22 de fevereiro e estamos torcendo pro Brasil.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal dá prazo de 24 meses para que Congresso edite lei sobre mineração em terras indígenas.
Para o Superior Tribunal de Justiça, lei impede uso capião de imóvel situado em área de preservação permanente.
Tribunal Superior Eleitoral vai realizar pela primeira vez audiência pública para ouvir povos originários.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal deu prazo de 24 meses para que o Congresso Nacional edite lei regulamentando a norma constitucional sobre exploração mineral em terras indígenas.
Mas até que isso ocorra, o ministro fixou condições provisórias para a atividade, como a autorização e a participação direta das comunidades nos resultados financeiros.
De acordo com Dino, a pesquisa e a lavra de minerais em terras indígenas já ocorrem, mas de modo ilegal, clandestino, violento e sem respeito às normas ambientais.
A decisão, com efeito imediato, será submetida a referendo do plenário do STF na sessão virtual que começa em 13 de fevereiro.
Supremo Tribunal Federal determina ao Estado do Rio de Janeiro que apresente em 15 dias todas as imagens captadas durante a operação Contenção, realizada nos complexos do Alemão e da Penha, em novembro do ano passado.
A decisão é do ministro Alexandre de Moraes e é referente à ação chamada de a PDF das favelas. Fernanda Porto.
Para o ministro Alexandre de Moraes, muitas informações apresentadas no processo são contraditórias, o que evidencia a necessidade de esclarecimentos. Com a decisão, o governo do Rio deve repassar todas as imagens da Operação Contenção para serem periciadas pela Polícia Federal.
Em uma iniciativa inédita, o Tribunal Superior Eleitoral vai realizar na próxima quarta-feira uma audiência pública para ouvir povos originários.
O evento vai ser em Belém, capital do Pará, e vai contar com a participação do ministro Nunes Marques, vice-presidente do TSE e relator das resoluções das eleições gerais de 2026, Estevam Furtado.
O objetivo é ouvir de forma direta e qualificada indígenas e outros grupos minorizados, fortalecendo a escuta institucional e a inclusão democrática. A audiência acontece 13h na sede do TRE do Pará. Contribuições escritas podem ser enviadas até terça-feira, dia 10, para o e-mail audienciapará@tre-pa.jus.br.
A Justiça do Trabalho segue com ação itinerante no norte do Tocantins.
Os atendimentos ainda continuam neste sábado em Araguatins. Rafael Oliveira.
A programação do Bico do Papagaio vai além dos serviços básicos e deixa um legado para a população. 4 bibliotecas antirracistas e de direitos humanos foram inauguradas em escolas da zona urbana e rural, com livros doados pela Justiça do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Fabrício Gonçalves, acompanhou as ações e visitou a unidade penal de Araguatins, onde está prevista a doação de 700 livros. A programação se encerra no domingo com um casamento comunitário.
Não é possível reconhecer a usucapião de um imóvel em área de preservação permanente.
Esse posicionamento é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Um proprietário buscou a restituição da posse de um terreno em APP que vinha sendo ocupado de forma irregular. O ocupante alegou já preencher os requisitos legais para ter direito à propriedade do imóvel por usucapião, que é a posse mansa e ininterrupta, e nesse caso há mais de 20 anos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso reformou a sentença e julgou procedente o pedido do autor da ação. E a terceira turma do STJ manteve esse acórdão. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, a interpretação do Código Florestal sugere que a ocupação irregular em áreas de preservação permanente é antijurídica, pois favorece o desmatamento e dificulta a fiscalização ambiental pelo Estado. E o interesse de todos na preservação do meio ambiente deve prevalecer.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 já vale no pagamento desta sexta-feira.
Fraudes do Banco Master entram na mira da CPI do crime organizado.
Presidente do INSS revela que banco liberou consignados a cerca de 2.000 mortos.
Boa noite.
Boa noite.
Após a aprovação no Senado e a sanção presidencial, já está em vigor a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês.
Quem recebe até R$7.350 também passa a ter redução no valor do tributo. Os detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
Outra coisa, uma mensalidade, uma prestação de algo durante um período de um ano significa um valor, vai ser uma conta poupança, digamos isso, para nós CLT, importante mesmo, verdade.
A nova tabela também prevê redução do imposto para quem recebe até R$7.350 mensais. A mudança vai influenciar o cálculo do imposto a ser declarado no próximo ano e se aplica ao pagamento do 13º salário.
A CPMI do INSS ouviu nesta quinta-feira o presidente do órgão, Gilberto Waller Júnior. No depoimento, ele falou sobre empréstimos consignados, inclusive casos de crédito concedido a pessoas já falecidas.
Segundo o presidente do INSS, foram identificados cerca de 2.000 casos. A reportagem é de Lana Dias.
O presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, afirmou que o Agibank foi a instituição financeira que mais concedeu empréstimos consignados a aposentados e pensionistas mortos. Segundo ele, foram cerca de 2.000 casos, em razão da fragilização dos requisitos de verificação de identidade. O presidente do INSS informou ainda que um termo de compromisso firmado com a instituição vai viabilizar a devolução do dinheiro. Outro banco mencionado foi o PicPay, com a operacionalização do já suspenso Vale Mais, produto exclusivo da instituição que antecipava valores da aposentadoria. O acordo firmado era de R$225 milhões, mas foram bloqueados 110 milhões e a concessão foi suspensa por falta de previsão legal, com descontos não autorizados, como afirmou Gilberto. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, criticou a falta de fiscalização liquidação pelo INSS dos contratos de empréstimos dos bancos por falta de pessoal.
Esses bancos fazem o consignado e já descontam antecipadamente, né, benefícios que muitas vezes não são utilizados pelos aposentados, R$ 800, R$ 500, que acaba, por mais dizendo que o juro é 1,85, colocando esses descontos, ultrapassa 20, 25% ao mês de juros.
Já o deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, saudou a gestão do INSS pelo ressarcimento dos descontos dos previdenciários.
não podemos aceitar tudo que está acontecendo, todas as violações, perseguições políticas ao nosso presidente Bolsonaro. Nós temos que lutar pelo nosso Brasil e construir uma nação com
20 horas.
ZYC 478, Rádio Cultura FM 100,9 MHz. Brasília, Distrito Federal.
O programa que você vai ouvir agora na Cultura FM é uma produção independente e o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade dos produtores.
Progesterona, ela é a vilã ou ela é a salvadora da mulher?
Progesterona, hormônio feminino produzido no ovário. Regula a gravidez, prepara o corpo para a amamentação, controla o equilíbrio físico e emocional da mulher.
Então a progesterona é calmante?
Sim. Progesterona na veia resgata o universo feminino na música.
Essa é a verdade da progesterona.
A cada episódio, gestamos novas histórias, informações e curiosidades sobre as mulheres que construíram e constroem a música em todas as suas vertentes.
Progesterona.
Progesterona na veia. Progesterona na veia. Paridade de gênero não é só discurso, é história real que precisa ser contada. Aproveite sua dose do hormônio sem moderação.
Olá, bem-vindos ao Progesterona na Veia, o programa que vai trazer a música feita pelas mulheres desde seus primórdios registros, como Memphis Minnie. Até os dias de hoje, com a entrada de Annika Nillis no power trio mais poderoso da terra, chamado Rush. Eu sou Lelo Nirvana e aqui vamos celebrar as mulheres que transformaram guitarras em manifestos, baquetas em declarações de guerra e microfones em libertação. Nos muros erguidos pela testosterona, a progesterona despedaçou tijolo por tijolo para mostrar a força de seus acordes. De hoje vamos mergulhar na história de uma banda que mudou tudo, The Runaways. Cinco garotas adolescentes que em plena década de 70 provaram que mulheres não só podiam tocar rock pesado, como podiam fazer isso melhor que muita gente. Prepare-se para conhecer a trajetória meteórica, as polêmicas, os bastidores obscuros e o legado imortal da banda que colocou o rock feminino no mapa mundial. E claro, vamos ouvir as músicas que definiram uma era. Aperta o play e vem comigo nessa viagem no tempo.